10 bilhões, hein, bicho? 10 bilhões o Discord, hein? Quem diria?
Desde que a gente começou a gravar o podcast, ele valorizou tanto assim. Acho que a gente merece o nosso, a nosso percentual nessa venda aí da Microsoft para a Microsoft.
Ai, meu Deus do céu. Então vamos começar essa paçoca que o Microsoft paga nós também, vai. 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Eu tô ficando craque nessa vinheta, meu querido amigo Eric. Boa noite, tudo bem?
Eu não posso mais tirar sarro de ti agora. Minha vida já não é mais a mesma, cara. Boa noite, Felipão. Boa noite a todo mundo. Vamos lá para a nossa segunda semana de March Madness. E ganhamos algumas, perdemos algumas, a gente vai falar disso com calma depois e vamos ver o que nos espera as apostas desse final de semana.
É, eu vou comentar um negócio com você que é legal. É, em off, você comentou que ficou impressionado com a valorização de produtos como, por exemplo, o Discord, que agora vale 10 bilhões e como a gente deu uma prévia nos 15 segundos iniciais. E eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Eu acho legal a gente falar sobre valorização, ainda mais quando a gente tá falando de valorização de highlights da NBA com Top Shot, né?
Cara, quando a gente fala em valor... Assim, existe o número normal de quando a gente fala em compra e venda de empresa, que é X vezes o EBITDA, né? Então, pega o exemplo, e tá no mercado, então não é nenhum segredo, da venda de resultados digitais aqui no Brasil, né? Quem conhece de mercado entende que a TOTVS pagou mais do que a empresa vale no papel, só que existe o valor intrínseco para a TOTVS de um mercado diferente, do evento, né, do grande evento de marketing digital da América Latina, resultados digitais lá que só fazem todo outubro, né, que deve voltar esse outubro de 2022, eles têm uma carteira de prospect muito grande. Quando a gente entra na questão do Discord, eu não consigo enxergar, não tenho esse conhecimento para enxergar o valor de 10 bi. Mas o que eu entendo para a Microsoft deve ser um mercado no qual eles não têm uma penetração ainda. Esse mercado de gamer, esse mercado mais jovem, o mercado de gravação de podcast. Então, eu acredito que se não existe o valor financeiro no balanço, existe o valor intrínseco de atingir um mercado, penetrar no mercado com o qual eles não têm. Então, por exemplo, pega a Amazon, que tem o Twitch. É um mercado que... Talvez o Twitch não traga um retorno financeiro ainda, mas eles têm um contato direto com uma base de clientes muito jovem. Talvez o Discord seja a sacada da Microsoft para isso. Estou especulando aqui, mas essa é a minha opinião.
Eu acho engraçado, porque a Microsoft destruiu o Skype, a Microsoft destruiu tantos outros produtos e agora ela vai tentar destruir o Discord. Então, se a gente já reclamava que o Craig não funcionava, agora não vai ter nem mais Craig nessa paçoca, entendeu?
Mas tu não gosta do Skype?
Não.
Interessante, eu uso bastante, tenho usado Teams por causa de clientes corporativos, também tem funcionado muito bem, e eu não vivo sem o Office 365, mas de novo, eu sou o mercado da década de 70, né? Nascido na década de 70, então talvez seja diferente, mas eu não consigo me acostumar, por exemplo, com a suite do Google. Eu gosto bastante dos produtos da Microsoft, mas entendendo que eu sou um mercado bem diferente, né?
A gente encontrou um primeiro ponto de discordância nosso. Olha que legal. Uhum. Não digo nem tanto a plataforma Google, Microsoft, Office 365, porque realmente eu sou fãzaço de Outlook, eu sou fãzaço de Word, de Excel principalmente, mas quando você fala em Skype, eu acho horrível, e Teams eu acho pior ainda. Para mim, o Teams é a pior plataforma que existe para a gente fazer essas reuniões virtuais.
Interessante.
Eu acho muito ruim mesmo.
Mas aí é que tá, e aí essa questão do Discord, eu acho que realmente é uma tentativa da Microsoft de se comunicar com uma geração mais jovem, porque realmente a geração mais jovem não quer saber de Office 365, não quer, então talvez aí esteja o valor para eles, vamos ver. Mas hoje a minha maior preocupação é que meu time se desmontou inteiro e eu ainda estou em estado de choque que... provavelmente Mickey e Pateta estarão no time titular do próximo jogo do Orlando Magic e não tem mais ninguém pra jogar.
É, isso eu ia perguntar também, antes da gente começar a falar dos resultados, eu ia exatamente perguntar isso. Se você está pronto pra gente continuar essa gravação, mesmo com tantas perdas, assim, não sei. Eu tô quase comprando uma casa em Orlando lá, que tem uma sobrando.
É, tem várias sobrando, saíram 5 jogadores lá, né? Bittersweet, é a melhor definição que eu posso te colocar, assim, e é engraçado ver de diferentes, porque aí eu acabei dando uma pesquisada na mídia americana, nos comentários e nos próprios fãs no Twitter, como tem comentários completamente opostos de gente que assiste, não assiste o Magic, gostou, não gostou. Foi necessário do ponto de vista de era um time que tava stuck in the middle, não ia conseguir nada melhor do que uma oitava, nona posição nos playoffs com aquela formação. Então, ou você fica contente com aquilo, ou você destrói tudo e recomeça do zero. O foda pro Magic é que recomeçou do zero há menos de 10 anos atrás e demorou tanto para chegar nessa posição do stuck in the middle, né? Que é um mercado pequeno, é complicado. Mas, eu não sei. Na minha opinião, era o que tinha que fazer. Talvez poderia ter conseguido um retorno um pouquinho melhor num trade aqui ou ali. Eu acho que o pessoal que, de novo, ninguém merece assistir o Magic, então eu entendo, mas o pessoal está menosprezando como o Fournier vai fazer. Ele estava jogando muito bem esse ano, cara, e dentro de um time que tem Brown e Tatum, ele vai abrir espaços, ele realmente vai abrir espaço, ele vai precisar fazer menos do que ele fazia. Ele vai ser uma adição importante, então, e o Boston conseguiu pôr nada, né? Tudo 2 second round picks. O Vucevic, ele tá jogando muito esse ano, muito mesmo, mas tem 30 anos, então eu entendo que talvez não. O torcedor do Magic tava desesperado, que achava que tinha que conseguir mais por ele. Eu não sei se ele tinha mais valor do que isso. E do Gordon, é a típica coisa assim. E aqui, quem assiste ele no dia a dia, o potencial tá sempre ali. Só que a bomba atômica tem potencial, né? E a instabilidade dele é um negócio que, tomara que pra carreira dele, que ele consiga explorar esse talento dele e ter uma carreira longa, de destaque, mas eu acho que ele vai acabar ficando no meio do caminho. Então, o retorno ali do Denver eu gostei. E assim, eu não vou dizer que eu assisto muito Denver Nuggets, mas todo mundo fala que o potencial do RJ Hampton, que veio de volta, é muito grande. Então, é interessante, vai recomeçar do zero, é perder todos os jogos esse ano, porque parte, assim, quando o pessoal fala, não conseguiu muito em retorno, mas parte do retorno é você ter um time horrível para poder ter um top 5 pick esse ano, que são 5 talentos ali no início do draft, que são muito bons. Então, cara, vai ser difícil, vai ser divertido ver os jogos até o final do ano, mas tô chocado, mas era o que tinha que ser feito.
Eu gosto. A gente pode até ver depois se a gente vai apostar nesse Magic mais pra frente.
É, verdade. Assim, eu, na verdade, pro jogo de amanhã não tem line ainda. Tipo, provavelmente o line vai ser 17, 18, 19 pro Portland, porque eles vão colocar de novo, o time que talvez ganhasse do time do Space Jam, do LeBron.
Ai, caramba. Só pra falar, você falou do RJ Hampton, ele também foi um dos casos como o LaMelo Ball, né, que acabou indo jogar lá do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, uhum, antes de chegar na NBA. Então é interessante. Eu gosto dele, eu acho um talento interessante, sim.
E ele vai ter a oportunidade de mostrar-se vingo ou não. Essa é a parte legal quando você faz um movimento desse de realmente quebrar um time inteiro, você põe esses caras e, tipo, no lado do Magic, de novo, ninguém assiste, mas eu tenho o Chuma Okeke, que é o cara que veio de Auburn 2 anos atrás, com o ano totalmente parado. Ele tem flashes, assim, ele tem algumas coisas que, cara, se explodir esse menino vai ser muito bom. E agora ele vai ter a oportunidade de jogar, né? Vai ter seus 25, 30 minutos por jogo. Então vai ser interessante ver isso.
Com certeza. Bom, como sempre, começamos daquele jeito que a gente gosta, com assuntos aleatórios e falando de Magic, ou de Pacers, ou de nossos times, porque assim, é isso que vale a pena. E agora, quero saber como a gente foi semana passada. Eu sei que eu dei a dica aqui, eu falei que Purdue ia cair e caiu. E eu quero palmas para mim.
Eu fiquei tão orgulhoso de você, tão orgulhoso. Realmente perdeu. E foi lindo ver isso do ponto. Tá sendo legal ver como tem tantos lower seeds que destruíram todos os brackets. Nenhum bracket perfeito na primeira rodada. Tipo, não sobreviveu nenhum dos milhões e milhões e milhões de brackets. Para ver como foi a carnificina foi grande. Do nosso lado, a gente acabou perdendo esse parley, mas a gente acertou o underdog. Sim. E ao acertar o underdog, a gente teve um retorno legal. E Virginia perdeu, então ali já pagou as apostas da semana e até a gente vai fazer 5 apostas da semana em vez de 4, porque tinha uma graninha a mais para gastar.
Ó, que beleza, então já fica aí e abre nossa caixinha então de ferramentas, não, nossa caixinha registradora, Paulinha, porque vamos apostar novamente. Começamos de spread, Eric, Sweet 16, certo, antes de mais nada, Sweet 16, então teremos Baylor e Vila Nova. Vamos de spread, Baylor menos 7.
Eu gosto desse spread, é interessante que a gente está gravando à noite, eu apostei, fiz as apostas de manhã, um minuto depois que eu fiz a aposta, esse spread subiu de 7 para 7,5. Então tem muita gente que tava gostando desse spread 7, e até é legal explicar como funciona, se você fez a aposta com spread 7 e subiu para 7,5, não tem problema, o seu spread da sua aposta, do seu ticketzinho, do seu cupom, é o que vale. Então, se Baylor ganhar de mais de 7 pontos, você acaba ganhando. Então, e nesse caso, não existe muita diferença, né? Porque ganhar de mais de 7 é ganhar de 8 pontos. Então, 7, 7,5 acaba sendo a mesma coisa. Mas é interessante ver que Vegas está tendo muitas apostas para Baylor menos 7, porque Vila Nova tem sido um time inconstante nesse final de ano. Então, pode aprontar para cima de Baylor. Mas eu acho que Baylor e Gonzaga são os dois times que estão parecendo os grandes favoritos até agora, pelo menos nos jogos das duas primeiras rodadas.
É, realmente, tá bem forte esse time de Baylor. Aliás, eu recomendo fortemente assistir um jogo de Baylor para ver o Mitchell. Adorei esse moleque. Eu acho uma explosão absurda. Eu só acho sacanagem ele usar 45 Mitchell, né? Isso é muita sacanagem. Mas eu acho que é um estilo de jogo até similar dos dois, né? Do Donovan com Davion, né?
Muito bem.
Eu achei bem parecido o estilo dos dois.
Então vai ser um jogo legal. E eu gosto de spread menos 7, então vamos ver o que vai dar. E o segundo jogo que a gente pegou, USC versus Oregon. USC menos 2, eu achei o spread baixo. Eu vi os dois jogos de USC, eu gostei bastante deles. Mas é um clássico da Pac-12, né? Então vai ser um jogo equilibrado. Mas esse spread menos 2, na minha opinião, é um spread interessante. E esses dois jogos, aposta de R$3, retorno de R$1,91 em cada jogo.
O mais engraçado é que esse Trojans aí, eu falei que iam cair lá na... lá no primeiro round e os caras estão no Sweet 16. Eu gostei bastante da minha descrença neles.
Ah, cara, mas os nossos dois brackets já foram pro espaço, né? Eu botei Illinois, tu botou Iowa, já foram pro espaço. E assim, lembrando que o USC tem um top 3 nesse draft, que é o Evan Mobley, né? Então, ele é... Pra quem não viu ainda o USC jogar, não viu o Mobley jogar, ele tem ele é muito magro, ele parece boneco de posto, 7 feet tall, só que arremessa de 3, tem movimentação de pés bem interessante, é um prospect interessantíssimo e com certeza vai ser top 3, top 5 nesse draft.
É legal de ver isso também. E Oregon também tá jogando um basquete legal, então esse jogo promete ser bom, né? Esse jogo promete ser muito interessante.
Sim, clássico da Pac-12.
Exato.
Vai ser um jogão e a gente acredita no USC menos 2 pelo que eles jogaram na primeira semana, mas vai ser um jogo bem equilibrado.
Bom, vamos no que você chamou de Against the Spread. A gente já comentou isso uma vez no podcast, né? Falando sobre Against the Spread com o Magic, não foi?
Isso, então assim, a ideia que era até falar, reforçar esse conceito, quando você vai no seu site de apostas predileto e você vê, a gente já falou muito do Baylor menos 7 e USC menos 2, existe o outro lado da moeda. Então, por exemplo, se você acredita... Vamos pegar o jogo de Baylor como exemplo, porque a gente já fez a nossa aposta no spread. Mas se você acredita que Vila Nova vai equilibrar esse jogo e vai perder de menos de 7 pontos, você apostaria no Vila Nova mais 7. O que quer dizer o quê? Não precisa Vila Nova ganhar o jogo, só precisa que eles percam de menos de 7 pontos. E é aí que é o famoso against the spread. Então a gente pegou dois jogos, um que é interessante pela questão da Cinderela, entre aspas, né, que é o Oral Roberts, é que eles vão jogar contra Arkansas. Arkansas é favorito por 11 pontos, então o spread a favor de Arkansas é 11 pontos. A gente está apostando no Oral Roberts mais 11. Então, eu não acredito que o Oral Roberts vai conseguir ganhar mais um jogo. Eu espero que não ganhe mais um jogo, porque tem todo o histórico atrás da universidade.
Com
que
certeza.
Não vamos nem entrar nessa discussão, porque eu sou da época que passava Jimmy Swaggart no sábado de manhã na Band. Então, todos esses tele-evangelistas, para mim, não é minha praia. Mas eu acredito que vai ser um jogo divertido e que eles têm uma boa chance de perder de menos de 11 pontos. É nisso que a gente está apostando quando a gente aposta against the spread. Oral Roberts mais 11 versus Arkansas. Aposta de R$3 se torna de R$1,91.
Até porque tem jogadores interessantes, né, em Oral Roberts. É jogador que com certeza tem uma vaguinha na Europa. Então,
sim,
é bem interessante de ver também o time. É que lógico, a gente vai torcer pra perder, porque a gente viu o histórico do time depois. Por isso que a gente comemorou muito que eles ganharam dos Gators. Nossa, eu falei dos Gators. Eu não vou refazer, eu não vou refazer.
Não. Eu tô tão cansado também que não. Não te culpo nessa.
Ai, caramba, mas depois que eles
ganharam. E o mais. É que eu não sei se você viu o jogo. Mas eu vi o jogo e o mais engraçado é que estavam pockets de torcida, né, por causa dos protocolos de Covid, e o pocket que eles mais mostravam de Oral Roberts tinham dois caras com a bandeira do Brasil junto.
Bem triste isso, bem triste. Mas enfim.
É, na verdade, bem retrata a realidade do país.
Ah, então. Também, também. Mas enfim, Oral Roberts perdendo de menos de 11 pontos, então gostei dessa aposta também, vamos torcer todo mundo para Arkansas. Falei certo, né?
Arkansas.
É. Aí, ó, que beleza.
Arkansas.
E tem mais
uma. É uma proparoxia.
Muito bom. E tem mais uma aposta.
Mais uma aposta against the spread, que é UCLA versus Alabama. E a gente está... Alabama é favorito por 6,5 pontos, então a gente está apostando contra o spread. Então, UCLA mais 6,5. Então, se UCLA perder de 6 pontos ou menos, ou ganhar o jogo, né? Lembrando que isso também é um resultado que pode ocorrer, a gente ganha a posse de R$3 com retorno de R$1,91. Tem que lembrar, UCLA está vindo lá do First Four. Eliminaram o Michigan State, ganharam os dois primeiros jogos. Então, o time está muito certinho e está com muita confiança. Alabama é melhor, sim. Mas eu gosto desse spread 6,5. Eu acredito que vai ser bem mais equilibrado do que esse spread tá indicando.
Gosto também. Mas, e reforço o que você disse de Alabama ser melhor. E reforço também que, infelizmente, eu vou ter que dizer isso, eu gostaria de ver Alabama indo mais longe. É isso. Eu acho que nesse against spread é isso, né? Tem mais alguma coisa pra explicar?
Não. É mais essa ideia. Então, sempre lembrando os sinais. Quando você aposta no sinal de menos, você está apostando no time favorito, ele tem que ganhar mais do que aquele valor que você está colocando. Então, Baylor tem que ganhar de mais 7 pontos e o USC tem que ganhar de mais 2 pontos. Quando você aposta no sinalzinho de mais, você está apostando que o time pode perder até aquela pontuação. Essa é a ideia.
Exatamente, muito bom. Lembrando do menos para ajudar, de ganhar de pelo menos 7 pontos.
Show de bola.
Então, vamos para a última. Over-under, Florida State versus Michigan, apostamos no under de 143,5 pontos.
Eu só acho que esse jogo vai ser encardido. Eu acho que vai ser um jogo muito legal, muito equilibrado. Florida State tem uma defesa excepcional. Michigan tem jogos em que a bola de três não está caindo e aí o time fica ofensivamente handicapped. Eu não me baseei em nenhuma estatística, aqui foi mais feeling mesmo, só acho que vai ser um joguinho encardido, de pontuação baixa, por isso que a gente fiz essa aposta no under, também R$3, eu tornei de R$1,91, mas aqui é total feeling, eu nem olhei estatística para não ficar com segundas intenções e pensamentos aqui, eu simplesmente acho que vai ser um jogo equilibrado e encardido.
Vai continuar também apostando no efeito Flórida nesse jogo?
não, é simplesmente porque... não fui só eu, mas eu puxei essa vertente aqui no programa as últimas semanas, mas muitos especialistas também. a Big Ten é a maior decepção desse torneio, né? Veio como a liga mais forte, com grandes favoritos, e todos perderam no meio do caminho, menos Michigan. Mas eu acho que Michigan não sobrevive nesse jogo na Florida State. Só isso.
É, eu queria trazer uma estatística, mas eu acabei esquecendo de trazer, mas seria legal também. Eu queria saber o percentual de vitórias de times da Flórida lá em Indianápolis. Eu acho que é importante essa estatística também.
Interessante. Depois da tua de Purdue, eu não te questione mais nada, cara.
Eu adoro essas estatísticas tolas, eu acho muito bom.
Não te questione mais nada. E assim, aí ainda tem mais 3 jogos nessa rodada, né? Que a gente limitou nossas apostas, nosso investimento da semana, nossa brincadeira da semana em R$15, né? É, mas tem Gonzaga, né?
Sim.
Gonzaga, o time tá muito redondo, só que o spread é menos 13 contra Creighton. Eu fiquei com um pouco de medo desse spread, mas assistam Gonzaga, talvez seja o time mais redondo desse torneio. E tem, falando de prospects que estão no topo ali nos top 5 que vão sair no draft, o Jalen Suggs. Eles vão realmente, eu acho que eles vão longe. Eu não sei se vão ganhar o torneio, mas vão longe. Tem Syracuse e Houston, spread é 7. Eu gosto de Houston nesse jogo, só não tenho muita certeza nesse spread 7. Apesar de que, porque Syracuse tem o coach Boeheim, né, que é um dos coaches mais tradicionais, eu só acho que eles chegaram longe demais, eu acho que eles não ganham de Houston, mas eu fiquei com dúvida desse spread. E Oregon State e Loyola Chicago, e por incrível que pareça, Loyola Chicago é favorito por 6,5 pontos. E eu sei que vocês, eu não tinha assistido nenhum jogo deles até antes do torneio, claro. O time é muito certinho, defensivamente é monstruoso e parece um ataque é moderno, assim, bola de 3 e layup, assim, parece o time do Houston, não desse ano, que tá uma bosta, né, do Rockets, mas o time do Houston dos últimos anos, então é um ataque moderno, até com modelinho de NBA, e tem aquele pivôzão deles, que eu não vou lembrar o nome, com o bigodinho de serial killer, que também é legal ver.
Crutch Wing.
Isso Wig, aí.
Não é Wing, é Wig.
Ele tem que ganhar um reality show na TV, só digo isso.
Muito bem. Você falou Gonzaga e Creighton. Sabonis contra Doug McDermott. Olha que beleza.
Verdade. Pô, e falando em Sabonis, Saboninho, como é que tu ficou que o teu time não fez nenhuma mexida nesse trade deadline?
A gente pode não falar de NBA? Vamos continuar aqui mesmo no, na NCAA? Olha, não sei nem o que falar, bicho. Não sei nem o que falar. Mas é isso.
Ah, não, mas tem que falar que eu vi a parte final do jogo ontem. Como é bom ver o Chris LaVert de volta depois do susto, né, da doença esse ano. E eu acho que ele foi um baita pickup do Pacers para os próximos anos. Então, fique feliz com isso.
Ah, não, isso com certeza. Isso com certeza. E essa recuperação do LaVert realmente é um negócio que me emocionou bastante o primeiro jogo dele. Achei fantástico. É um daqueles jogos que eu acho que, independente de time, você torce pelo jogador, né, pela história, porque imagina o complicado que é você descobrir um tumor no seu rim por conta de uma troca que você nem estava esperando que acontecesse. E aí você, em menos de 2 meses, deu quase 2 meses, né? Faltam uns 10 dias para dar 2 meses. Você voltar para as quadras depois de uma cirurgia. Ah, não, bicho, Que história.
Não. Só alegria pra ele. E que tem uma baita de uma carreira no Pacers. Eu acho que o encaixe é perfeito pro time. Eu estranhei o time não tentar fazer uma mexida, porque o leste tá tão aberto, que uma mexidinha bem feita ali poderia fazer uma diferença.
Me cheirou meio que abandono de temporada, por vários motivos aí. Primeiro, TJ Warren não volta, tá fora para esta temporada, foi anunciado hoje isso,
uhum.
E também já surgiram rumores, se bem que é pelo Bleacher, esses rumores, então tudo que vem do Bleacher eu já tô com o pé atrás, mas falando que problemas no vestiário, o Nate Bjorkgren não tá sendo persona muito grata no vestiário, parece que já arrumou treta com os jogadores, então... Acho que tem isso também.
Vamos acompanhar os próximos capítulos.
Exato. E vamos acompanhar também os próximos capítulos das nossas apostas. E também do tournament.
Não, tá muito bom. E assistam. Cara, eu assino embaixo. Eu me diverti eu tive que trabalhar direto no final de semana, mas foi muito legal ter os jogos no background, porque foi sensacional, cara. Foi sensacional o primeiro final de semana, e eu tô com bastante expectativa que também eu vou ter que trabalhar esse final de semana, então, mas vai ser legal ter os jogos no background, que eu acho que também vai ser bem divertido.
Exatamente. É, eu reforço alguns jogos que eu consegui assistir, só pra vocês terem noção de que é muito bizarro, né? Por exemplo, Rutgers e Houston, eu achei que foi um jogo fantástico, e Houston com poder de recuperação, que foi a coisa mais linda de ver aquela molecada.
Ai.
Que parece que é veterana, porque aquilo foi uma recuperação bizarra.
Mas Rutgers amarelou, vou usar esse termo, porque ali faltando 3 minutos eles começaram a querer matar o time clock em toda posse de bola deles ofensiva, simplesmente aí arremessavam de qualquer jeito, faltando 2, 3 segundos. Se eles tivessem mantido a estratégia deles ofensiva, eles teriam ganho aquele jogo. Parabéns para Houston, mas eu fiquei com pena de Rutgers porque eles amarelaram para tentar matar tempo. Tentar segurar o relógio, né?
Não é nem conservadorismo isso aí. É tentar ser um pouco mais... Como eu posso dizer?
É que eu tenho uma expressão. O coeficiente de cagaço deles foi mais alto do que deveria.
Ótimo. Ficou ótimo. Tá ótimo. É assim mesmo. E esse jogo Oral Roberts contra os Gators também foi muito legal. Muito legal mesmo.
Esse foi mesmo.
Foi no finalzinho ali do domingo, né? Foi bem legal. E foi legal assistir Iowa e Oregon mais pra ver o Garza do que outra coisa. Porque só ele jogou, foram 36 pontos na partida. Ele fez mais da metade dos pontos de Iowa. Então, assim, que moleque maravilhoso.
O que a gente tava conversando entre a gente durante o jogo, né? E ele foi escolhido ontem o melhor jogador da temporada, né? Eu entendo todas as limitações dele dentro de um modelo da NBA, mas eu discordo completamente de quem acha que ele não vai ser draftado na segunda rodada. Ele, bem com o tempo, com a D-League existindo para poder botar ele ali e ganhar experiência, ele faz muito sentido em algum time formador, assim, faz muito sentido mesmo. Ele traz muitas coisas. Então, ele vai ser uma estrela na NBA? Não. Mas ele pode ser um jogador de rotação, tenho quase certeza disso.
Toronto. Eu aposto, gostaria dele em Toronto.
É a cara de Toronto. É isso aí. Meu, perfeito.
Gosto bastante. Aposto já. Já vou botar meus R$3 dele em Toronto, inclusive. É isso. Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi maravilhoso apostar mais uma vez em NCAA com você.
Abraço, galera. Abraço, Filipão.
Efusivo abraço a todos. Até semana que vem.